A gente fala agora de pensão alimentícia. Fala da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que além da pena, vai ter um outro item a mais para quem estiver devendo a pensão. Eduardo Ribeiro Oliveira, advogado especialista em direito de família, está na linha para conversar com a gente. Olá, doutor Eduardo, obrigado pela sua participação. Uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina e ouvintes. Eu que agradeço pela participação.
Tem aquela velha máxima no Brasil de que tem só duas formas de você ir para a cadeia. Uma delas é a pensão. Isso não é, com certeza acontece.
Com certeza. É a única forma hoje aceita de prisão civil.
Pois é. E é um assunto que a gente brinca, mas ele é delicado. A pessoa que está numa situação de endividamento ou com o desempregado com um problema muito sério, não está conseguindo pagar a pensão, precisa se arcar dos seus, até dos seus direitos, não é isso?
Exatamente. No caso, como se trata de uma situação, às vezes, de penúria, que a pessoa realmente precisa daqueles alimentos, é por isso a lei acaba sendo bastante rígida para forçar exatamente o cumprimento.
Essa questão, então, se dá por conta da necessidade alimentar dos envolvidos? Por isso essa rigidez?
Exatamente, porque o que está em jogo aí é a sobrevivência do alimentando. E aí, no caso, é o dever do alimentante de prover o sustento do necessitado.
A gente sabe, e já era tradição, que o homem sempre ficava com o pagamento da pensão. Isso tem mudado nos últimos anos?
Tem mudado, sim. Não é a maioria ainda, mas o direito de alimentos, ele pode tanto ser pago pelo homem ou pela mulher, não faz diferença.
E além da prisão, agora tem uma questão a mais envolvendo o atraso dos pagamentos?
Exatamente. Agora, além da prisão, que inicialmente ela é sempre cumprida em regime fechado, o juiz ainda pode inserir o nome do alimentante no cadastro de proteção ao crédito.
Terá repercussão na vida econômica, no orçamento lá.
Exatamente, porque antigamente poderia haver essa inserção, mas era apenas no final do processo. Agora, a lei, o artigo 528, ele é claro ao falar que o juiz, ele mandará protestar o nome do alimentante.
Pela sua experiência no atendimento aos clientes, é muito comum o atraso, doutor Eduardo?
É muito comum, inclusive, como a prisão ela é solicitada com 3 parcelas em atraso, a própria jurisprudência já permitia em alguns casos a prisão quando a pessoa contumazmente devia esses valores. Então, é comum.
Entendo. Então, são 3 atrasadas que aí a pessoa, no caso envolvido, pode acionar a justiça para o pagamento ou prisão do envolvido.
A partir da primeira já é possível acionar na justiça,
primeira,
mas geralmente a prisão é solicitada apenas a partir da terceira em atraso.
Quando há uma parcela em atraso e a pessoa então recorre à justiça para esse pagamento, como que funciona judicialmente? É dado um prazo?
É dado um prazo de 3 dias para que o devedor, no caso, ele efetue o pagamento.
Entendo. E aí a inscrição no cadastro de inadimplentes acontece em que momento? Pode acontecer agora.
A partir do momento que ele é citado, ele não efetua o pagamento, não prova algum motivo excusável, ele já é inserido.
Quando há esse acionamento para o pagamento em atraso ou pedido de prisão, como que funciona? A pessoa, né, que está em dívida com a pensão precisa ir à justiça? Como que ele comprova se tiver o recibo ou fizer o pagamento?
Ele precisa, no caso de ter os recibos, geralmente se aconselha que seja aberta uma conta e ele faça os depósitos ou lance o recibo mesmo.
Aquele recibo comum de banco mesmo, né?
Exatamente. O importante é constar a que se refere o pagamento, qual mês, qual data e o valor.
Entendo. Alguns casais com dificuldades no relacionamento, às vezes não consegue, por exemplo, que a outra parte assine um recibo. O recibo, ele é necessário? Ou esse um recibo formal mesmo sobre o pagamento de pensão? Ou esse do banco funciona, doutor?
Não existe a necessidade de um recibo formal. O próprio recibo do banco, ele serve. É o único cuidado que a pessoa deve ter, porque o recibo do banco, infelizmente, ele é pago. Então, o ideal é você fazer o pagamento, efetuar o depósito e tirar uma cópia desse recibo para guardar futuramente.
qual o efeito dessa novidade no cadastro dos inadimplentes, o senhor acha? O senhor acha que vai regular, vai ajudar a estar em dia com esses pagamentos?
Acredito ser muito positivo isso, porque no país onde as pessoas, de modo geral, elas realizam muitas compras a crédito e dependem do nome limpo, então foi muito bem-vinda essa alteração legislativa, que, aliás, ela pode ser utilizada por um fim mesmo de coerção, para que a pessoa efetivamente pague.
Uhum. Quando a situação é muito ruim, então quem está com a dívida da pensão não está realmente conseguindo arcar, qual o procedimento a ser adotado, até para evitar nome no cadastro de inadimplente, para evitar uma prisão?
O ideal para evitar qualquer problema, antes que atrase, é você pedir uma revisão no próprio processo, explicando para o juiz os motivos que diminuíram o seu patrimônio.
Teria que ser antes, então, da dívida.
Exatamente. Os valores, eles nunca são retroativos. Uma outra inovação muito importante dessa legislação é que agora pode penhorar o salário até 50% do valor líquido.
50%?
Sim, 30% das parcelas que vão vencer dos alimentos e 20% referente às parcelas já vencidas.
Entendi. No caso, por exemplo, quem tem mais de um filho, como que funciona?
Via de regra, o juiz ele divide esses 30% entre os filhos, que agora será 50% entre os filhos.
Ah, tá. Então, não é porque tem mais de um, ou de mães diferentes, ou de pais diferentes, que muda essa conta?
Não, geralmente não, porque a justiça prevê que a pessoa precisa de um mínimo para sustentar a nova família.
Para sobreviver.
Exatamente.
Pelos casos que o senhor acompanha, ainda há muito problema, a gente conversava outro dia aqui, até da interferência de alguns pais e mães nos filhos, na questão parental, né? Envolvendo um desvio de comportamento até dos filhos, porque alguns adultos tomam como posição colocar os filhos contra o pai ou a mãe, até por conta dessa briga de um divórcio mal resolvido, ou para forçar esses pagamentos. São situações muito comuns na vara da infância? É comum no escritório, doutor?
Infelizmente, ainda é uma situação muito comum. Existe uma briga entre os ex-cônjuges que acabam refletindo no menor.
Não tem como, né? A orientação, em geral, dos advogados é para acordo? Como é que tá sendo feito isso em escritório?
Geralmente se visa o acordo, até porque hoje existem formas extrajudiciais de composição que claramente têm que ser levadas à justiça. E o que se visa sempre é preservar os direitos da criança.
Tá certo. Doutor Dado, obrigada pela sua entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Carolina.
O Eduardo Ribeiro Oliveira, advogado especialista em direito de família, estava comentando aqui com a gente sobre a entrada em vigor nesses últimos dias do novo Código de Processo Civil, que além da pena de prisão, o devedor de pensão alimentícia poderá ter o nome incluído no cadastro dos maus pagadores. Isso está em artigo 782, inciso 3º do novo diploma legal, e toda criança e adolescente tem direito a ter esse provento, que agora não é mais só de 30%, mas de 50% do que é o salário, seja do homem ou da mulher, do pai ou da mãe, que ficou com a responsabilidade do pagamento de pensão. O advogado até já está colocando aí que não é maioria ainda, mas já está bem dividida essa questão. Algumas mulheres já estão pagando pensão, sim, e têm os mesmos direitos, os benefícios de um homem numa situação como essa. As decisões, em geral, acontecem através de juiz para a guarda dos filhos ou para estabelecer valor de pensão. Não há mais essa diferenciação. E tanto que o que ocorre é que, uma vez combinado, o advogado até alertou, se houver aí com essa crise, problema de desemprego, é o pagador, né, que tem que ir lá na justiça e avisar que a situação mudou, que, enfim, está recebendo, está tendo um rendimento menor, para que o juiz estabeleça novos valores. A revisão de pensão alimentícia, ela pode ser feita em qualquer momento e deve ser assim, o advogado está explicando aqui, porque o atraso na primeira parcela já tem problemas aí com cadastros inadimplentes. Depois, com a terceira parcela, o pedido de prisão pode acontecer. Se há um atraso, então, que a pessoa não consegue comprovar que pagou, por algum motivo esse recibo não está sendo guardado, é prisão imediata. Então, por isso, essas orientações do novo Código de Processo Civil.